Autobots, roll out!
Pilota de hoje, Afonso Solano.
Olha aí, você nem forçou tanta garganta na abertura?
Eu não forcei, verdade, porque a minha garganta tá um pouquinho dolorida.
Ah, você tá ocasionalmente dolorido, né, Didi? Mas não é a dor que transforma, afinal de contas, dizem os filósofos?
Também. O que transforma, na verdade, é a presença da galera lá na CCXP, Afonso.
Exato.
Exatamente, alonguei um pouco demais. Exatamente, Didi Braguinha. Olha só o MRG em peso, Betão, Didi e Afonsinho Solano estarão na CCXP 2023 todos os dias, Didi.
Que delicioso. Pois é, queridos ouvintes, não é só de bobeira, a gente não vai estar lá de bobeira passeando, a gente vai estar lá fazendo uma série de coisas e acho que uma das mais interessantes é o RPG, né? Nós vamos jogar um RPG ao vivo com vocês lá, a galera toda lá no palco do Magic Market.
Exato.
Na quinta-feira e no sabadão também.
Exatamente, nós estaremos todos os dias lá no Magic Market, terão outras atividades. No palco do Omelete também o MRG vai fazer presença. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, você passa no Magic Market, passa pela CCXP inteira que você encontra o MRG. A sua chance de finalmente capturar os três Pokémon, Didi.
Olha aí, cara. Difícil, hein? Mas dá.
Querido Didi Braguinha, ao contrário da onda de calor que machucou o Rio de Janeiro e outros estados aí do nosso Brasil recentemente...
Tá pegando fogo, bicho!
A Blizzard é o oposto, né? Muito gelado, o nome já indica. Não sei se foi uma referência muito confusa, mas...
Mas foi boa.
Foi bacana, foi, né? Foi, Blizzard é nevasca, pessoal.
Isso.
Né? E essa empresa, ela é responsável por... Diga aí, Didi, joguinhos da Blizzard.
Ela é responsável por nada mais nada menos que Warcraft.
Uhum.
World of Warcraft, Warcraft 2, Warcraft 3. Warcraft, né? Mais Hearthstone, jogo de carta, né? Ela é responsável por Diablo.
Isso, pois é.
Responsável por uma série de jogos.
Uma das mais tradicionais, né? Empresas aí de videogames, e Diablo é um dos seus carros-chefe. Pois bem, recentemente, na BlizzCon 2023, que é uma feira, né, Didi?
Isso, é uma feira que fala das novidades lá da Blizzard. Eu e o Beto tivemos na BlizzCon em 2014.
Isso.
Conferiu lá, foi muito legal, realmente foi uma feira, um evento muito maneiro para quem gosta dos conteúdos da Blizzard.
É isso. E, recentemente, os responsáveis pelo jogo mais recente da franquia Diablo comentaram que estão ansiosos por experimentações com a franquia. Tipo, a gente talvez comece a testar Diablo em outros formatos que não sejam o Dungeon Crawler. O que é Dungeon Crawler, Didi?
I know speak English.
É o rastejador de masmorras. É um jogo onde você vai avançando, né, por uma masmorra, por uma dungeon, né, uma caverninha, o que você queira dizer, um labirinto,
uh-huh,
e vai enfrentando essas criaturas, batendo nelas, recolhendo itens, né, e avançando aí, cumprindo as missõezinhas. Mais ou menos isso.
Perfeito. Naquela visão isométrica, né, aquela visão de cima,
isso,
assim, normalmente, seja a pessoa joga no PC, mas dá pra jogar também no console, aquela coisa. E aí eu jogo pra você, Didi. Você mata o pilota Diablo, sei lá, 5, 6, em primeira pessoa. Já pensou um shooter?
Caraca, mano, olha aí.
Um Quake a la Diablo.
É tipo Heretic, né?
É, Heretic, nossa. Ou jogos de terceira pessoa, ou de turno, tipo o último D&D aí, como é que é o nome, gente?
O Baldur's Gate.
O Baldur's Gate, né? E aí?
Cara, então, muito interessante, assim, eu adoraria ver um jogo de Diablo numa visão meio Uncharted, assim, uma coisa meio aventuresca, onde você controla a terceira pessoa e tal, e você controla o personagem. Eu acho que seria muito interessante, porque o Diablo, ele tem um lore muito vasto, muito profundo, muito legal, e cenários maravilhosos que você poderia explorar. Agora, essa notícia daí, ela pra mim, ela tá vinculada muito com o Baldur's Gate 3, né? O sucesso que o Baldur's Gate 3 fez, cara, traz um revival pro estilo de jogo do Baldur's Gate, que é aquele... É um jogo de estratégia. O Baldur's Gate 3, pra quem não sabe, é um jogo de RPG, que você controla os personagens, ele tem um quê de turno, pelo menos nos combates, né?
Sim.
Você comanda os bonequinhos por turno e tal, vai mandando eles fazendo as ações e tal, e evoluindo eles, trabalhando eles e tal. Então, ele é um jogo mais cadenciado e tal, bem mais RPG. E o sucesso do Baldur's Gate 3, cara, foi uma parada absurda, sabe? É nítido que ele abalou as estruturas do mercado de alguma maneira. Ele trouxe algum recado pro mercado. E talvez o recado seja esse, saca? É Diablo, e aí, por que que tu não vem por aqui?
Acorda aí, é. É. Pois é.
Assim, a gente tá no achismo aqui, porque eles não falaram exatamente o que, sim, que vai ser, né, Afonso?
Cara, é, mas é engraçado, né, porque o Baldur's Gate, ele tem um estilo de gameplay, de jogo, que é muito próximo do Diablo. É muito próximo, muito perto. O ângulo de visão, o próprio, assim, beleza, o Diablo é uma fantasia dark, né, ele mexe mais com magia negra, demônios, anjos, luz, escuridão, tal, necromancia. O Baldur's Gate, ele tem um pouquinho disso, mas ele é mais alta fantasia, dragão, né, e tal, apesar do tema ser os aqueles bichos meio Lovecraft, né, os Mind Flayers,
sim,
ele é um universo um pouco mais claro, digamos.
Fantasia clássica, assim, talvez.
É, mas ainda é um RPG, né, e esse exemplo que você deu, cara, o Uncharted, né, ou jogos de aventura, cara, no universo do Diablo, seria muito foda. Tipo um, que também é Dark Fantasy, né, Witcher 3.
Porra, sim, Castlevania, pô, também, né.
O jogo, qual foi o último jogo de Castlevania? Não teve, né, bom.
É, eu lembro do 360, que eles lançaram em terceira pessoa também, né.
É, o jogo não era tão bom, mas a ideia era boa. Pois
Dantes
é, cara.
Inferno, vamos botar
é,
assim.
É, exato. Cara, se tivesse uma... Eu, se o pessoal sabe, eu não gosto tanto de Diablo, assim. Eu gosto do universo pra caralho, mas o jogo, o estilo do jogo não é meu estilo. E tem milhões de pessoas também, como eu, que gostam do universo, mas talvez se interessassem mais se fosse uma aventura à la Witcher 3. Cara, acho arriscado? Talvez. Mas, como a gente falou no começo, a gente só cresce sentindo um pouquinho de dor. Eu super dou boas-vindas aí.
Você falou que são jogos parecidos, e eu concordo que, de certa maneira, são jogos parecidos, tá? É inegável. Mas, ao mesmo tempo, eles se diferem
uhum.
em detalhes que acabam ficando bem grandes, né? O Diablo, ele é um jogo que, quando você começa a jogar muito, ele se torna um jogo sobre fazer lutinho. Você pegar o melhor loot e farmar item, saca? Você fica indo atrás pra farmar. Tanto que quando você vai comparar o estilo do jogo do Diablo, você compara com o New World, você compara com o Path of Exile, né? Que são jogos que... Essa porra, de fazer build, de construir a parada, pegar arma rara, pegar não sei o quê, farmar isso, não sei o que lá. O Baldur's Gate, ele já cai numa dinâmica, numa mecânica muito mais interpretativa, que já se difere para esse outro lado. Aí ele vai pro caminho de Solasta, ele vai pro caminho de Pillars of Eternity, que são jogos que, obviamente, se inspiraram, né, nos Baldur's Gates antigos, mas evoluíram trazendo para lá. Então, existe uma semelhança ali no core, de certa maneira, mas quando você começa a ficar hardcore, eles são muito distintos, saca?
Claro, é.
Então, eu acho que essa mudança, cara, ela acaba sendo uma mudança muito agressiva pro jogador de Diablo.
É, inclusive você puxa um ponto interessante de que a Blizzard em si tem fãs muito fervorosos. O World of Warcraft, como o Didi puxou, é, né? O próprio Diablo e tal. E é uma comunidade muito fiel, ao mesmo tempo que passional. As últimas, vamos botar assim, experimentações com a franquia Diablo não foram muito bem na comunidade. Tem vídeos, né, viralizados da galera zoando nas BlizzCons e fazendo perguntas assim meio controversas, deixando a galera numa sinuca do tipo, cara, se você mexer demais, a comunidade pula fora, fica com raiva e tal. E qual o preço disso, né? O quanto que você quer abrir mão da comunidade tradicional? Tem que pensar que essa galera joga videogame desde o Diablo de quê? Final dos anos 90 ou começo 2000? Eu chutaria que é anos 90 ainda.
É, mas finalzinho talvez, né?
96, meu irmão.
Caralho!
Tudo isso?
96, senhoras e senhores. Esses desgraçados, incluindo Didi Braguinha e muitos amigos e amigas, jogam Diablo desde 1996. Então é difícil você mexer numa estrutura.
Pois é, e sempre foi a mesma coisa, né? Acho que a grande mudança que o Diablo teve, na real, foi quando ele foi pro PS4, por exemplo, né? Ele foi pro console. É, tudo bem que teve Diablo pro PS2, se eu não me engano. Eles, quando vieram pros consoles na nova geração, assim, relativamente na nova geração, cara, foi uma grande mudança. Depois eles vieram com Diablo Immortal pra celular.
Pois é.
Pra mim foi um fracasso porque não funcionou no meu celular de jeito nenhum.
Não, ele foi, a galera... Esse é um dos exemplos que eu dei que a galera ficou putaça, assim, tipo, né? Tem aquele meme do cara falando, gente, isso aqui é uma piada. Aí o cara da Blizzard fala, mas vocês não têm celular não, gente? Né? Aquela coisa de ficar botando a culpa na audiência é complicado.
Sei lá, eu acho que eles lançarem um Diablo novo, fazendo de um estilo diferente, não é um problema. Desde que você mantém ainda o Diablo em sua essência, no que ele é, sabe? Porque o Diablo é isso. Mas quer fazer um spin-off, sei lá, um joguinho, porra, pra testar como é que seria em terceira pessoa? Faz, caralho, vambora. Mas não para o Diablo tradicional, que a galera gosta. Só acerta. Tem que acertar o Diablo tradicional.
Entendi.
Sabe qual é? Afonso Solano, um dos assassinos mais queridos do entretenimento geral, cinematográfico, filmatográfico.
Ah, obrigado. Ah, você não tá falando de mim, desculpa.
Não, tu é um assassino?
Eu assassino argumentos ruins, eu gosto de pensar que eu sou um...
Ah, olha aí, você cai matando os argumentos ruins.
Exatamente, mas não é de mim que a gente tá falando, infelizmente.
Pois hoje. É, dessa vez não é, cara. Mas olha só, foi anunciado agora que vai rolar um anime de John Wick. Cara.
John Wick.
Exatamente. Queria saber se você mata ou pilota.
Cara, eu primeiro vou com um feedback recente aqui de que... Eu tava falando até com o Delcio, nosso amigo Delcio Gomes, lá da Industrial Light and Magic, que eu achei esse último John Wick, é o quarto filme, eu achei... muito fraco, mas muito fraco. Não sei se você viu. Você assistiu esse último?
Vi, claro, pô.
Puta, eu achei fraquíssimo, cara. Eu achei que eles... Ali tá claro de que expandiram tanto um universo que não era pra expandir. Ironicamente, lembra um pouco Matrix, sabe? O 2 e o 3. Aquela coisa tipo, cara, ainda tô me divertindo, as lutas são fodas, porra, a iluminação, a fotografia, a coreografia são muito maneiras. Mas nada disso faz sentido mais. É, tá tudo muito mais inverossímil. Aquele assassino sério ego lá, não faz sentido nenhum aquele cara, ele é mágico agora, ele tem uma pessoa mágica no universo, ele refaz coisas que ele tinha estabelecido nos primeiros filmes, porque não dá mais pra andar com plot.
Mas ele não é um Jedi, Afonso?
Jedi?
É, ele não é um com a força é uma com ele.
Ah, o ator que faz o cara cego, pois é, ainda é isso. I'm one with the force is with me. Lá tinha magia, aqui não tem, não, e outras coisas também, tipo, ah, o cara foi expulso da família, isso era pra andar com plot em outros filmes, aí agora nesse filme você, não, dá pra ele voltar pra ser da família, aí você fala, pô, peraí, as coisas têm que ter consequência, mas enfim, tô puxando isso porque eu acho que tá esticando demais John Wick, acho foda a franquia, um negócio que começou simples e, ah, vamos dar uma, né, uma elaborada, vamos fingir que tem todo um universo aqui por trás das coisas, e eu fico meio assim, porque o quarto filme, eu pelo menos não achei legal, agora anime, cara, é uma estética onde o céu não é o limite, né?
É verdade, cara.
Então, assim, se os caras já dão uma pirada com a coreografia das coisas e as cenas de ação aqui, porra, no anime, talvez você possa... Eu não sei, tá? Talvez você possa contar a história do John Wick quando ele era o Baba Yaga, né? No começo das missões dele lá.
Ah, um prequel da parada, né?
É, porque aí você elimina esse problema que eu acho que a série agora tá exagerado, não tem mapão de ir, e antigamente tem sentido você, ele tá matando um monte de gente porque ele era o contratado, o cara tava no ovo e tal. Então é o super piloto.
Pois é, cara. Essa é uma parada interessante. Eu diferente um pouco de você, eu não desgostei tanto do quarto filme. Eu achei o quarto filme válido. Mas eu concordo que foi um pouco mais forçado em várias paradas, assim.
Isso. Forçado é a palavra, verdade.
Esse esticado aí é de boa e tal. Eu relevei muita coisa, porque a partir do princípio em que o maluco cai de um prédio, bate em 1 milhão de todos, bate no chão e depois levanta com um band-aid na testa, tá valendo.
Então, mas será que isso também não é um sintoma de que, tipo, cara, espera aí, né? Passou do ponto, não sei.
Pois é, cara, eu diria que o John Wick, ele seria uma ode aos filmes de ação, né? E aí você tem diversos elementos ali de ação, desde filmes de Kung Fu até filmes de tiroteio, westerns e etc, né? Ele poderia se resumir a isso, mas ele não se resume a isso. Ele tem isso dentro da estrutura dele, mas ele vai além. Ele constrói a própria narrativa, ele constrói o próprio mundo, ele evolui a própria história, tanto pra frente quanto pra trás. Vide a série, né? The Continental, que eu achei muito interessante, apesar de arrastado em alguns momentos ali, que é uma série...
Ah, eu não vi ainda não.
Não viu?
Vale a pena, né?
Cara, eu gosto. Uhum. Eu gosto do estilo da série, ela é meio sessentista, setentista, bacana, tem uma levada mais lenta. Eu acho que você vai achar cansativa, mas eu gosto.
Tem o Lance, o recepcionista do hotel, acho que é Lance Hendrick.
Tem, porra. É ele, a história dele e do chefe do hotel lá, do gerente do hotel.
Puta.
Essa é a historinha.
Mas é porque ele faleceu, né, recentemente.
Pois é, mas aí como a série se passa, sei lá, 40 anos atrás, aí é um outro ator.
Então são outros atores, entendi.
Só tocando a parada.
Assim. Ah, então tá.
E isso é maneiro porque casa um pouquinho, cara, com essa parada que você falou, da gente ver talvez o Baba Yaga sendo Baba Yaga. Porque há 40 anos atrás, o John Wick era o Baba Yaga, né? Tipo, eles
pois
tão,
é.
Os caras estão tomando o hotel, né? Eles acabaram de chegar lá, estão se entendendo, essa estrutura do hotel tá acontecendo. É uma série com o Mel Gibson, que, porra, é interessante ele atuando ali. Cara, e aí você vê essa parada, você vê essa parada meio hardcore, essa violência ali também, e você fica pensando, eu pelo menos ficava pensando eventualmente, fala, tá aí, o John Wick tá onde? Imagina o que o John Wick tá fazendo. Como é que ele vai se juntar com o John Wick?
Exato,
Porque eles têm um relacionamento, né? Sempre ficou claro que o gerente do hotel e o assessorista também, o pessoal ali da recepção, conhecia o John Wick e, porra, e lembrava dos velhos tempos, sabe? Porra,
claro.
Tinha um carinho, né? Obviamente.
Porra, eu fiquei pensando numa estética até de anime, meio Cowboy Bebop, assim, uns personagens mais longilíneos, né? Mais compridos e tal.
Faz sentido pra caramba, cara.
Vai, combina pra caramba,
eu acho que a gente podia não só explorar isso num anime, mas explorar esse momento Baba Yaga no filme também. Com outro ator, não o Keanu Reeves, sabe?
Ah, novinho, né?
É, pega um maluco mais novo, porra, faz um casting maneiro, vê um maluco, sei lá, saindo do forno aí, que ninguém conhece.
Cara, pois é.
Bota esse cara pra fazer um bagulho de ação do caralho, bota uns atores antigos aí pra serem, sabe, personagens, vilões importantes, sabe qual é?
Seria legal, né, você uma série onde você tem outro cara fazendo o Keanu, e aí outro cara sendo o concierge, né, outro cara sendo...
Pois
que nem
é.
O Continental, você falou que é mais cedo também, mas aí você faz um... Cara, que é um bagulho que tinha que ter sido o Matrix 4, nem né? Vê daquele lixo inacreditável.
Um monte de bosta.
Eu lembro de ter falado lá no Omelete isso, mas eu falei, meu irmão, se tivessem contado, vamos contar a história do Morpheus. Olha que foda teria sido.
Porra, interessante.
Vamos começar uma nova franquia de Matrix e o protagonista é o Morpheus, meu irmão. Pega um ator novo e o Morpheus é despertado da Matrix, que ele foi despertado, né? E aí ele começou a revolução
cara,
toda.
Verdade.
Olha que foda que seria.
Pô, dá pra fazer 3 filmes só com isso.
Porra, com certeza. Ele acordando a Trinity.
Termina ele acordando o Neo.
Isso,
assim, o terceiro filme
cara.
Final é ele acordando o Neo, né?
É
knock,
isso.
Knock, Neo.
Caralho, é. Que foda, pô. It's time to get out of New York City. Didi, eu não sei se você pegou essa referência.
Não peguei, cara.
Você não lembra de quem fala New York City?
Cara, é um sotaque inglês que você tá falando.
Isso.
É do Richard, mano.
É do vampiro, do O Que Fazemos nas Sombras,
tá,
série.
Que é o mesmo ator que faz o chefe da empresa do The IT Crowd.
Esse cara que me falta aqui o nome, acho que pro Didi também.
Isso.
Ele faz essa excelente série, tá? Além do IT Crowd, ele faz O Que Fazemos nas Sombras. Que é uma série e um filme do Taika Waititi, né? Esse diretor, que fez também o que pra Marvel, Didi?
Ele fez também Thor, não sei o que lá, e Trovão, Love and Thunder.
Love and Thunder.
Ele não fez Ragnarok também, ou não?
Fez o Ragnarok e tal. E ele está confirmado para um projeto na saga espacial Star Wars. Tá? E aí, ele deu uma entrevista aí, fez uma brincadeira, dizendo que o olhar dele sobre Star Wars vai irritar um monte de gente. Ele vai fazer um negócio que vai irritar um monte de gente. Didi Braguinha, você mata ou pilota esse tipo de provocação com os superfãs de uma franquia?
Cara, é difícil, né? Assim, a provocação, whatever, né? Ele pode tá zoando, ele pode tá só gerando um rebuliço pra fazer um marketingzinho ali, pra viralizar alguma coisa, e no fim das contas ele pode fazer um excelente filme, né? Ele pode fazer um conteúdo de primeiríssima qualidade.
Ele tem talento pra isso.
Mas eu acho que essa grande questão, esse ponto, essa fala dele, ela tem um propósito, porque ele tem uma assinatura muito clara das coisas que ele faz. Os filmes do Taika são filmes sempre com viés de humor, de graça muito grande.
O Jojo Rabbit é dele também.
Exato. Cara, exato. É um filme que fala sobre um momento super delicado, fala sobre situações absurdamente tensas, cara, e um humor assim, fazendo com que essas cenas tenham uma relação muito diferente com a gente, né, cara?
Sim.
É surreal, assim, a gente tá rindo com uma vontade de chorar, é muito surreal.
É, verdade.
E a vontade de chorar é inevitável.
Ele, eu acho que com todo esse humor que a gente falou, com todas essas coisas, ele é um cara muito sensível. Né? Ele consegue dar uma navegada bacana na alma dos personagens que ele faz ali, tanto que o humor dele, ele vem muito amarrado, tirando, esquece Marvel, tá? Mas ele é um humor que fala muito sobre, aí a palavra pra galera marcar no quiz, os arquétipos que ele tá colocando na tela.
Pra quem não sabe, se você é novo aqui no MRG ou no Mato Pilota, existe um drinking game onde certas palavras associadas a certos matadores de robôs gigantes aqui, que são muito repetidas, elas, cada vez que um fala, o outro tem que beber. Então o Didi é arquétipo, acho que o meu é Lovecraftiano ou Pulp. Você também fala muito Pulp, você tem uma coisa com Pulp também.
Pois é, e eu acho que ele entende muito bem como são as nuances de cada personagem que ele coloca, e isso vem da sensibilidade dele para essa construção de personalidade, de psique, né, emocional de cada situação. E isso deriva, obviamente, pro humor, né? Então eu acho que, cara, quando ele faz essa provocação, eu entendo que ele está avisando que ele não vai deixar de ser o Taika Waititi, que a gente conhece dos filmes. Ele vai continuar sendo esse cara, ele vai fazer paradas engraçaralhas, ele vai fazer piadotas, e não tá nem aí. Ele sabe, é curioso. Eu fico com um pouco de receio.
Uhum.
E por mais que o cara tenha uma assinatura, uma personalidade, tenha a sua assinatura na direção, Star Wars ainda é maior do que ele.
É, cara, eu gostei da sua análise, concordo com ela. Assim, Star Wars já virou outra coisa, né? A gente volta e meia pincela aqui, não precisa repetir. E aí você trazer um cara com esse nível de assinatura artística, realmente vai ficar um filme dele. É igual o Thor. Muita gente ficou puta com o Thor, Amor e Trovão, criticaram a MRG, me criticaram muito, porque, ah, o Solano gostou do filme, não é possível, mano, tu gostou. Eu falei, galera, tem que ver com... Eu escolhi...
É, tu odiou no nível nojo, né?
Não, não, eu pelo contrário, eu falei que eu vi como uma comédia.
Ah,
eu falei,
sim, justo.
Né?
Verdade,
é, eu entrei no filme como se eu estivesse indo assistir um filme do Will Ferrell, assim, porque foi uma espécie... Assim. É, foi até uma espécie de estratégia de sobrevivência. Falei, cara, se eu quiser ver como uma parada semi-séria, não rola. E eu ainda, eu continuo me atendo aos meus argumentos. Eu acho que como comédia, ela é legal, cara. O Amor e Trovão é legal. Ah, desconstrói o Thor, tem essa coisa que a gente tá vendo, né, que a gente comentou com o Borgo aqui, tá desconstruindo certos personagens, substituindo outros, não sabe escrever homem, não sabe escrever mulher, não sabe escrever personagem. Eu concordo, tem um monte disso ali. Virou uma galhofa impressionante. Então, assim, será que o Taika vai fazer a mesma coisa com Star Wars? Talvez isso que ele esteja se referindo. Ah, eu já fiz em Amor e Trovão, galera. Eu vou fazer de novo. E o que me preocupa só é que é um tipo de estratégia, ele não foi tão longe, tá? Mas às vezes tem, quando o filme não vai bem, tem às vezes uns diretores, umas diretoras que vão a público dizer que a culpa é dos fãs. Ah, porque o fã é que é X, Y, o fã que não... A diretora das Marvels, por exemplo, tá falando isso. Cara, desculpa, o filme do Homem-Formiga, o Thor 1, as Marvels... Gente, às vezes o filme é só ruim. Você ficar jogando a culpa na audiência... Não só filme, tá? Eu acho que qualquer coisa, cara. Ah, não gostaram do jogo, o público reclamou do jogo. Eu acho que é uma estratégia meio... Sei lá, cara, meio boboca, entendeu? Você culpar o seu público.
Mas tu acha que o Taika, ele vai jogar isso no colo da audiência em algum momento, se não der
então,
certo?
Então, eu não acho que ele foi tão longe, tipo a diretora das Marvels. Eu acho que ele já tá, talvez, preparando um terreno pra culpar os fãs que vão reclamar. Não sei se vai fazer isso. Eu acho isso feio, tá? É uma generalização que eu acho bocó. Que a internet adora, né? Dividir todo mundo em tribo e tal.
Não, mas olha só. É. Se por acaso a Marvel tá lançando aí agora aquele selo novo, né? Do Spotlight e tal.
Sim.
Que é justamente pra poder contar de histórias separadas, assim, né? Com as suas peculiaridades e o caralho. É, a gente teve no universo de Star Wars aqueles Star Wars Vision, que foram pequenos curtas de Star Wars com, porra, temáticas super... Temáticas não, mas estilos super diferenciados.
Sim.
E tal. A gente teve também o Rogue One, que foi um filme que quebrava um pouco a cronologia da história e foi um one-shot. Foi uma aventura Star Wars, né? Foi uma paradinha
só. Não achava que quebrava, não. Pelo contrário, ele mantém a cronologia certinho.
É porque ele volta, mas ele é uma parada só. Ele não é, tipo, uma sequência de... Ele não faz parte de nenhuma trilogia, né? Ele não tem essa...
E ele não mudou, né? Ele não mexeu com as coisas estruturais. Ele contou uma história que...
Então.
As pessoas só ouviram falar.
É isso que eu queria chegar. Na verdade, assim, ele expandiu a parada porque ele explica como é que aquela nave chegou ali, né? Como é que a Princesa Leia tava chegando na parada. Então tem essa pequena expansão desse momento. Mas o que eu acho interessante, aí fica a minha pergunta pra você agora, é o seguinte. Você acha que Star Wars tem espaço para que diretores botem a sua visão ou você precisa entender Star Wars e aí sim você tá apto a dirigir? Tipo o que aconteceu com o Rogue One, com o Gareth Edwards, que foi o diretor do cara e que é um maluco inexperiente e fez um filmaço, sabe?
Filmaço. Cara, pois é. Tem gente que não lembra que o Império Contra-Ataca, ele é dirigido pelo... Acho que... Como é que é o nome dele? Irving Kershner.
Kershner, isso. Grande diretor.
É o diretor do segundo. É, o George Lucas fez o primeiro e o Irving fez o segundo. Eu acho que o Retorno do Jedi foi o próprio George Lucas. E se você assistiu o Retorno do Jedi, ele é um filme muito bom, muito melhor do que o primeiro, na minha opinião. Acho que os fãs costumam dizer muito isso, né? Que o Império Contra-Ataca é o melhor filme da trilogia original e tal.
Muitas, não. A gente fala que o Irving Kershner é responsável pelo melhor filme de todos.
Pois é. Ele é um melhor diretor do que o George Lucas. George Lucas é um ótimo criador. Mas ele ainda fez um filme que conversa com o primeiro e o terceiro, né?
Eu acho que ele faz um filme, na verdade, que dá uma personalidade porra, muito mais interessante que o primeiro ainda não tinha. Pra mim, quem define tudo ali é o segundo filme. Quando ele começa a botar... É como o segundo ato, né? O segundo ato acontece em várias tramas, várias reviravoltas, é mais ou menos essa estrutura.
Sim. Mas eu quero dizer assim, ele não... Claro que ele melhora um monte de coisa e o George Lucas estava ali.
Também.
O George Lucas estava atrás do cara falando, ó, mantém isso aqui melhor. Eu acho que ele só fez melhor porque o George Lucas não sabia fazer direito. Lembrando que o George Lucas também era iniciante, galera, quando ele fez o primeiro Star Wars, né? Agora, cara, ele não mudou a estética do filme, isso que eu quero dizer, entendeu?
Ah,
tipo,
total.
É,
total.
Tipo assim, imagina se o Tarantino tivesse feito O Império Contra-Ataque. Ia ter aqueles zooms malucos do Tarantino, umas músicas dos anos 70, sei lá.
Uhum.
Né? Aí você fala, cara, mudou a estética do filme. Aqui não. Aqui no Império Contra-Ataque continuou a mesma estética. Os três filmes têm a mesma estética. A Marvel, apesar de seguir uma formuleta, que também tá desgastada, a gente vem conversando sobre, o Taika no Ragnarok e no Amor e Trovão, cara, ele traz uma estética synthwave, oitentista, com aquelas letterings, lembra?
Uhum.
Nenhum filme da Marvel tem isso. Não é só que ele é mais engraçado. Ele tem uma estética particular ali que ele meteu no filme. Sacou? Então assim, se ele fizer isso com Star Wars, agora o próximo filme de Star Wars vai ser dirigido pelo Taika e ele tem uma estética super maluca, sabe? Aí você, será que isso é Star Wars? Mas ao mesmo tempo, só pra fechar, talvez Star Wars precise disso?
Pois é. Pois é, é um ponto, essa é uma boa pergunta, cara, porque eu fico assim, só uma correção rápida, correção não, né? Só um ajuste. O diretor do Star Wars o Retorno de Jedi no episódio 6 é o Richard Marquand.
Ah, não é o George Lucas, não?
Não é o George Lucas. O George Lucas está só no roteiro da parada. Deve estar do lado dele, enchendo o saco, né, também.
É por isso que o 2 e o 3 são bem melhores do que o primeiro, gente. Venhamos.
O 3 eu tenho minhas questões.
Você não gosta do Retorno do Jedi?
Não é que eu não goste. Eu só acho que a porra dos Ewoks... Puta que o pariu, né? Mas tudo bem.
Não, os Ewoks são os vietnamitas. Você já falei pra você.
É, não, tem entrevista dele falando. Total, beleza. Mas caralho!
Eu acho que eles estavam traduzindo... Pô, você vê os caras cozinhando, clone. Eu acho que eles estavam enfiando o bambu debaixo da unha dos clones. Eles são um bando de filho da puta, biruta, entendeu? A gente só vê eles lá... bonitinho. Pois. Eles iam comer a Leia e o Luke.
É verdade.
Caraca!
Agora, voltando para sua pergunta sobre se isso é o que Star Wars precisa, né? Eu queria lembrar que estamos num momento onde tivemos recentemente o revival de História do Mundo Parte 2, a série do Mel Brooks.
É verdade. Eu não vi ainda, cara. Não consegui assistir.
Tu ainda não viu?
Não.
É divertido. Eu gosto. Tá. Eu gosto, tá? Bem, mas por que eu tô trazendo essa porra? Porque, cara, o Taika, ele tem condição de fazer um Spaceballs de novo.
Sacanagem? Spaceballs, pra quem não sabe, é uma paródia de Star Wars muito maneira, feita nos anos 90, eu acho.
Porra, cara. Eu acho que Star Wars precisa se zoar. Ele precisa tirar essa parada da frente dele e vir zoando todos os erros que ele cometeu, todos os degraus que ele tropeçou. Sacanear a porra toda, sacanear tudo.
Que audacioso.
E aí você tem um filme de comédia besterol, pastelão, do Taika, nesse estilo, trazendo geral aí de volta, cara. Trazendo todo mundo. Todo mundo, tem que estar todo mundo. E o Rick Morante tem que vir como Darth Vader, sacanagem.
Tu quer esculachar Star Wars, mais do que já tá esculachado.
Mas é sobre isso, caralho.
Eu entendi. Aí faz logo um especial de Natal, com Will Ferrell como...
Porra.
Luke. Boa. Olha, vamos lá. Will Ferrell como Luke Skywalker, no especial de Natal de Star Wars, 2023.
Boa, gostei.
Eu colocaria como princesa... Não, Rey. Bota Rey, porque a Leia faleceu, infelizmente. Uhum. Rey, Kristen Wiig. Nossa querida Kristen Wiig.
Legal.
Também de série da Night Live. E traz Tony Ramos de Chewbacca. Traz a galera toda. Vamos fazer
De Chewbacca, pra fazer uma homenagem ao Spaceballs, ao John Candy, eu iria com o Jack Black.
Jack Black até já apareceu lá no episódio do Mandalorian, né?
É verdade.
Ele fez lá. Então, galera...
Ele era o Uff, né? O Uff do Spaceballs.
Ele era um rei lá, baba-ovo da sua princesa.
Ah, não, perdão. Você tá falando da série de Star Wars. Eu tô falando do Spaceballs, onde o John Candy se chamava Uff, né?
Porra, ele era o Barf.
Barf, isso.
Barf. Barf é vômito em inglês aí, quem tem... É muito zoado, mas se você não concorda conosco, você terá oportunidade. Não se esqueçam, na Comic Con aí, na CCXP 2023, não esqueça. Eu, Didi Braguinho e o Beto Estrada lá no Magic Market todos os dias. Chega lá e vem jogar RPG, vem discutir Star Wars, vem discutir Marvel.
Vem bater papo,
vem tirar foto, vem trocar suor. Um MRG na CCXP, Didi Braguinho.
Que delícia!